você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez o nosso assunto vai ser a segunda safra de milho. Vamos acompanhar como é que as condições climáticas têm interferido no desenvolvimento dessas lavouras. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Felipe Reis, ele que é analista de culturas da Geoses Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Felipe, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, Guilherme, é sempre um prazer participar do programa junto com você.
Felipe, essa é uma safra bastante caracterizada pelas dificuldades climáticas, né? Desde lá do começo, atraso no plantio e depois muita dificuldade com o clima para o desenvolvimento dessas lavouras, né?
Exatamente. A gente já tínhamos conhecimento que safrinha teríamos um desafio bem grande para o plantio, boa parte das áreas terem ocorrido fora da janela ideal. Porém, além disso, a seca, assim como você bem mencionou, foi um outro fator importante e que teve um forte impacto nas lavouras de milho da safrinha.
Felipe, só para a gente entender o tamanho desse impacto, qual seria o potencial produtivo que a gente tinha nessa segunda safra e nesse momento a gente já consegue apontar algum nível de perdas?
Bom, com certeza. A colheita já começou em algumas regiões, só para você ter uma ideia, a estimativa da safrinha, de acordo com algumas fontes, até mesmo nós, estava acima de 80 milhões de toneladas, hoje está a nossa estimativa em 67 milhões de toneladas para a safrinha, certo? Contabilizando a produção de milho total aí no ano, o que o CONAB, o USDA chegaram a apontar a produção próxima dos 109, 110 milhões de toneladas. Hoje já é certo que o Brasil não vai produzir 100 milhões de toneladas, está muito mais próximo de 90 milhões de toneladas do que de 100. Nossa estimativa atualmente está em 90, pouco abaixo de 94 milhões de toneladas, né?
E aí, Felipe, você comentou nessas colheitas já começando em algumas regiões, outras ainda mais atrasadas. Ainda tem risco de essas movimentações climáticas causarem ainda mais perdas?
Temos sim. Mato Grosso teve um início da colheita, Paraná também, ainda modesto, até mesmo porque o plantio foi atrasado do milho safrinha. Mas, por exemplo, se a gente tiver o que faltou durante praticamente todo o ciclo, que seria chuvas, né? Se nós tivermos chuvas em excesso, atrapalhando a colheita, isso pode afetar ainda a qualidade dos grãos. Sem contar ainda com as geadas, né? Principalmente no Paraná. Estamos chegando bem próximo agora do início do inverno, né? E as geadas são outro fator de risco para as lavouras de milho.
E aí, Felipe, agora vamos passar para os mapas que você preparou aqui para a gente. Qual vai ser a primeira região que a gente vai visitar para acompanhar o que está acontecendo?
Então, primeiramente, vamos olhar para o Paraná. No Paraná, a gente teve uma melhora das chuvas nos últimos dias. Como a gente observa, a umidade do solo, exatamente no ponto 3, teve uma forte alta. Nos últimos dias, a gente observa também que o ponto 2, que é o vigor da vegetação, a saúde da vegetação, em linha com a umidade do solo, também cresceu. Mas isso é muito tarde para que mudasse a situação, o cenário de quebra de safra, principalmente no Paraná, que sofreu com uma forte seca, né? Se a gente observar a linha preta, que representa o ano de 2021, a umidade do solo ficou muito abaixo aí, dos últimos 5, 6 anos, e isso limitou o potencial produtivo das lavouras. Além disso, a gente observa que para os próximos dias, para os próximos 10 dias, o sul e o sudeste do Paraná pode ter aí temperaturas em torno de 5 a 8 graus, temperaturas mínimas, tá? E há possibilidade de geadas para essa região. Então, além de toda a baixa precipitação dos últimos meses, nós temos aí um risco de geadas que podem, se ocorrer, afetar a qualidade dos grãos.
Felipe, mesmo com essa safra tendo sido plantada mais tarde, a chuva chegou mais tarde ainda, mesmo com esse atraso no ciclo, mesmo assim não deu tempo.
Mesmo assim, dificilmente essa melhora da umidade do solo nesse estágio vai mudar a situação. Pode ajudar um pouco, mas A quebra de safra no Paraná já é dada como certa, assim como em outras regiões como Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, por exemplo.
E aí, pelo que vocês acompanham, o Paraná é justamente onde essas lavouras sofreram mais por conta do clima?
Exatamente. O Paraná, a região norte, região oeste, tiveram um forte impacto da seca nos últimos meses, né? E quando a gente traça uma tendência para a produtividade, né? Ela está em cerca de 40% abaixo da tendência quando a gente analisa os últimos 15 anos, o que se esperava e para o que realmente está acontecendo. Isso utilizando os dados que nós observamos, nós conseguimos observar através da nossa ferramenta, né? Utilizando dados da umidade do solo, o índice de vigor da vegetação, né? O NDVI. Então, para os produtores do Paraná, eles tiveram um desafio maior em relação aos produtores do Mato Grosso, por exemplo.
E agora, Felipe, que outras regiões você separou aí para a gente?
Bom, vamos lá. Eu trouxe alguns mapas não só do Paraná, trouxe de todos os grandes produtores. Se puder mudar o mapa para a próxima região, nós também temos também Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, né? Vamos falar um pouquinho aí do... Só deixa eu esperar a tela entrar para não falar de um outro estado, né? Mas... Minas Gerais, aí, muito obrigado. Minas Gerais é um outro estado também que sofreu muito com a seca, não tem se falado tanto, porque a produção em Minas Gerais não é tão representante, assim, representativa para o Brasil. A nossa estimativa está que em Minas Gerais a produção seja um pouquinho abaixo de 2 milhões de toneladas apenas, mas a seca no estado foi muito grande, o que faz com que haja uma necessidade de importação do produto, do cereal, para o estado, né? A importação, na verdade, é a compra entre outros estados, aí, tá? E a gente observa que o problema foi o mesmo. A umidade do solo ficou no menor patamar aí em relação aos últimos 5 anos, bem abaixo até mesmo de 2016, né? A gente observa quando a gente olha para o NDVI, o Índice de Vigor Vegetativo, nós conseguimos ver uma similaridade, uma analogia muito grande com 2016. Foi um ano muito ruim para a produtividade no estado, o que indica que este ano deve ser similar. Então, quando a gente começa a receber os feedbacks de campo, né, já temos alguns feedbacks de algumas regiões, a produtividade realmente deve ser bem decepcionante em Minas Gerais.
Agora a gente vai passar para a próxima região também, vamos acompanhar aqui qual vai ser. É o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul aparecendo ali na tela. A gente vai ver o Mato Grosso agora, né, Felipe, que é a região, a principal região produtora aqui do país.
Exato, o Mato Grosso é o maior produtor aí do Brasil, né? O maior produtor de milho, também sofreu com a seca, também teve um atraso no plantio, mais de 40%, 45% de toda a área foi semeada fora da janela ideal, então nós já começamos com um grande desafio em Mato Grosso, né? Mas pelo menos a umidade do solo, as chuvas foram abaixo da média, mas não, a seca não foi tão intensa quanto em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, como no Sudeste, do Mato Grosso do Sul, e como também no Paraná e em Minas Gerais. Isso deve ter uma quebra em Mato Grosso, mas a maior umidade do solo, a gente pode acompanhar no ponto, exatamente no ponto 2, que diversas semanas a umidade do solo esteve bem próximo à média, a média é a linha tracejada. Então, contabilizando a quebra da safra dos males, o menor Mato Grosso teve um desempenho razoável para as condições que foram impostas na safra atual.
E aí, Felipe, justamente essa produção melhor no Mato Grosso pode amenizar uma possível falta de milho no mercado, já que o Mato Grosso produz muito, vai ter perdido pouco, então vai ajudar a abastecer esse mercado, né?
Exatamente. A nossa estimativa para o estado é de que ele produza na safra de inverno, na safrinha, 33,5 milhões de toneladas, né? Vamos só fazer um paralelo. Se ele tivesse uma produção de 30 milhões de toneladas, analisando os nossos dados combinados com os dados da Conab, a estimativa é de que a oferta de milho neste ano, né, esteja em torno de 104 milhões de toneladas, somando a produção mais o estoque inicial. E a demanda, somando aí o consumo interno mais a exportação, está próximo de 101,5, 102 milhões de toneladas. Então, uma produção de 30 milhões de toneladas em Mato Grosso tiraria qualquer possibilidade, faltaria milho no mercado. Né? Isso é importante ressaltar porque essa conta entre oferta e demanda ajustada já tem que deixar os agentes de mercado ligados, porque para a próxima safra, nós vamos entrar praticamente com estoque zerado. Lembrando que ainda pode haver reduções, né, novas reduções quanto à estimativa, conforme os feedbacks de campo cheguem ao nosso conhecimento.
Agora, Felipe, vamos passar para mais uma região, mais um mapa aqui na nossa tela para a gente acompanhar. A gente vai mudando aqui e vai verificar os mapas do estado de Goiás agora, Felipe.
Vamos lá, só vou aguardar mudar o mapa, que ainda para mim não alterou, mas nós temos ainda Goiás e Mato Grosso do Sul, são centro-oeste, nós sabemos que é uma região muito importante, só deixa eu aguardar, voltou para Minas Gerais, Goiás, isso. Bom, Goiás a gente pode observar no ponto 1 o índice de vigor vegetativo, tá? O NDVI teve um desenvolvimento bem melhor do que 2016, mas abaixo de todos os outros anos, abaixo de 2020, 2019, 2018 e também 2017, né? Então, a nossa estimativa, tá, de produção para o estado está exatamente, aí quando eu falo falando de produtividade, está exatamente entre 2018 e 2016, né? Que 2018 também não foi um ano positivo, foi um ano ruim, mas bem melhor do que 2016. Espera-se que a produtividade esse ano para Goiás esteja em torno de 5,6 mil toneladas por hectare, né? É algo que, quando a gente olha, analisando a tendência, de novo, da produtividade, bem abaixo, né? Cerca de 15% abaixo da tendência do que se esperava em relação ao início do ano, mas bem melhor do que 2016. A seca foi intensa, mas não tão severa quanto 2016.
E agora, Felipe, para a gente encerrar, vamos botar aqui o mapa do Mato Grosso do Sul, a última região que você separou aqui para a gente acompanhar como é que foi esse desenvolvimento climático lá no Mato Grosso do Sul.
Exato. Vamos para Mato Grosso do Sul. A gente observa que em Mato Grosso do Sul teve, nos últimos dias, um movimento semelhante ao Paraná, né? Ou seja, um maior volume de chuvas que colaborou, resultou no aumento da umidade do solo. O aumento da umidade do solo, nós tivemos uma boa dinâmica do NDVI nos últimos dias. Mas, assim como o Paraná, esse movimento, essa melhora das condições, chegaram tarde demais para que houvesse qualquer alteração drástica, né, do cenário da lavoura da safrinha no estado. Ou seja, a quebra está estabelecida no estado, assim como no Paraná. Do lado positivo, nós conseguimos observar no ponto 3 da imagem as temperaturas, né, a previsão das temperaturas. Observamos que tanto o modelo americano, que é o GFS, quanto o modelo europeu, que é o ECMWF, apontam o aumento de temperatura para os próximos dias, o que diminui o risco de geadas para o estado. Então, se a gente pode ter algumas geadas no sul do Paraná, pelo menos esse risco é um pouco menor aí para Mato Grosso do Sul. E falando do Mato Grosso do Sul, a nossa estimativa para o estado está um pouquinho abaixo de 7 milhões de toneladas, o que mostra o impacto severo da seca este ano, né? Já que tinha, no início da temporada, pessoas falando, agentes falando em produção próximo de 10 milhões de toneladas.
Então, Felipe, para a gente encerrar fazendo um resumo de tudo isso, dificuldades climáticas com seca em diversos estados, uns mais intensos, outros menos intensos, mas de maneira geral, todo mundo sofrendo com a falta de chuva nesse ano.
Todo mundo sofrendo com a falta de chuvas nesse ano. Do lado do menos pessimista, vamos dizer assim, que eu acho que não teve um lado tão positivo durante essa safra, foi que a seca mais intensa se localizou mais para Mato Grosso do Sul e Paraná do que Mato Grosso. Se nós tivéssemos uma baixa produção em Mato Grosso ou uma produção ainda abaixo dos 30 milhões de toneladas, o cenário estaria de que nossa oferta estaria abaixo da demanda. E isso iria manter os preços ainda mais altos do que já estão, né?
Felipe, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário, tudo isso que aconteceu nessa segunda safra de milho. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Eu que agradeço, Guilherme. É sempre um prazer, é uma satisfação participar do programa com vocês. Nós acompanhamos aqui diariamente as notícias agrícolas e sempre que precisar nós estamos à disposição.
Felipe, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil e seguir aí esse acompanhamento do que acontece nas lavouras ao redor do nosso país. Muito obrigado.
Obrigado.
Esse, o Felipe Reis, ele que é analista de culturas da Geoses Brasil, conversou com a gente para traçar um panorama do que aconteceu até esse momento com a segunda safra de milho. De maneira geral, todas as regiões produtoras do país sofrendo com a falta de chuvas em algum momento, uns estados sofrendo mais, como foi o caso do Paraná e do Mato Grosso do Sul, outros sofrendo menos, como Mato Grosso principalmente, mas todo mundo sofrendo, todo mundo perdendo produtividade e produção. O Felipe destacando para a gente, de um lado dessa tabela, o Mato Grosso como o estado que sofreu um pouco menos, produções ainda ao redor das 33 milhões de toneladas para o estado, essa é a previsão da Geoses, o que garante ainda uma boa condição de abastecimento, não só no próprio estado, mas também no mercado brasileiro de uma maneira geral para esse segundo semestre. Do outro lado, Paraná é o estado que mais sofreu com falta de chuvas e agora também vai tendo risco de geadas nos próximos dias. A colheita apenas começou lá no estado, então essa situação de temperaturas baixando nos próximos dias, risco de geada alto, também preocupa o produtor. A safra ainda não está definida, ainda podem haver novas perdas, novas reduções nesses índices. Para a segunda safra, de uma maneira geral para o Brasil, os números da Geoses apontando um potencial produtivo no início da safra de cerca de 80 milhões de toneladas. Nesse momento, esse número já foi reduzido para 67 milhões, mas como o Felipe destacou bastante aqui para a gente, esses números ainda podem ser novamente revisados conforme o desenvolvimento climático na reta final de safra, com o decorrer dos trabalhos de plantio que estão acontecendo nesse momento. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você também pode mandar sua mensagem, sua pergunta, sua interação, como fez o Antônio Silva, mandando seu bom dia para todo mundo aqui acompanhando ao vivo o Notícias Agrícolas. Siga a gente também no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo todas as transmissões do Notícias Agrícolas. E também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.